Olá, meu nome é Sérgio Augusto Mazza, sou escritor de livros de autoajuda. Meu mais recente livro chama-se Aprendendo a Controlar Sentimentos, lançado pela editora Chiado e disponível nas principais livrarias do Brasil e de Portugal também. Sobre isso, vim falar com vocês um pouco, porque eu acho que nessa fase que estamos passando, com a pandemia do coronavírus, estamos todos com os nervos à flor da pele. É um turbilhão de sentimentos: medo, angústia, tristeza. Para alguns, por que não raiva? Porque deve ser extremamente complicado perder um parente de repente para uma doença que mata em poucos dias. Essa fase que estamos passando nos mostra que não estávamos tão próximos como gostaríamos uns dos outros, e que principalmente não estávamos preparados para algo desse porte. Não estamos falando de uma doença local, dengue, sarampo. Estamos falando de uma doença que já tomou conta do mundo, aonde cerca de quase 50 mil pessoas já perderam a vida e aonde já mais de 1 milhão estão infectadas com o vírus. Medo é necessário, sempre foi. É ele que nos impede de tomar decisões precipitadas, decisões no impulso. Porém, o medo em excesso, assim como qualquer outro sentimento, ele nos paralisa. Ele impede que nós continuemos. Ele nos faz focar tanto no problema que não temos a capacidade de enxergar a solução. E esse é o atual problema para muitas pessoas nesse momento. Muitos, principalmente empresários, são contra o isolamento social da forma como ele está sendo feito, por medo de que o remédio seja mais forte do que a doença, que esse isolamento cause uma crise ainda maior de desemprego, coloque ainda mais pessoas na faixa da pobreza, que não tenham como sustentar suas famílias, que não tenham o que comer. Só que, gente, esse raciocínio é errado. Por quê? O prefeito daquela cidade na Itália, a qual eu não me recordo o nome agora, aonde teve o surto de coronavírus, ele decidiu fazer uma campanha publicitária dizendo que a cidade não podia parar. O comércio tinha que se manter ativo, tinha que se manter vivo, para que a economia não quebrasse. Resultado: hoje, uns 30 dias depois desta primeira declaração, a economia da cidade está em frangalhos e eles estão contando cadáveres. Morto também quebra a economia. Entre ficar sem comer por um período, ter dificuldade de colocar comida na mesa e perder a vida, com certeza eu prefiro a primeira. Não podemos, em hipótese nenhuma, menosprezar a vida humana, porque é o que nós temos de mais importante. O que nós somos sem nossa humanidade? Nada. Estamos tendo a prova disso agora. Ou nos unimos, nos ajudamos, ou morremos todos abraçados, literalmente. O distanciamento social não é frescura. Ninguém disse que o distanciamento social vai impedir de pessoas ficarem doentes ou vai impedir de pessoas morrerem. Não é isso. Pessoas vão adoecer? Sim. Infelizmente, pessoas vão morrer? Sim. Porém, estará sob controle. Gente, não é Brasil, é mundo. Não tem hospital para todo mundo. Não tem leito para todo mundo. Não é Brasil. Não é falar mal do nosso sistema de saúde, que já está capenga faz tempo. O mundo não tem estrutura para cuidar de tanta gente doente e tanta gente morrendo ao mesmo tempo. Brasil é um país abençoado. Temos 400, 500 casos da doença. Desculpe, 400, 500 mortes pela doença. 3 mil, 4 mil casos. Gente, na Europa, morre 900 pessoas por dia. Estados Unidos, está morrendo quase 1.000 pessoas por dia. Por dia. Não tem caixão para todo mundo, não tem cemitério para todo mundo, não tem. Não tem nada. Não tem. Tem que se cuidar. Dá medo? Dá. Você não sabe onde está o vírus. Ninguém vem com letreiro na testa: sou portador do Covid-19. Até porque. O Ministério da Saúde já falou diversas vezes que muita gente é assintomática. Ou seja, não vai manifestar. Não vai espirrar, não vai ter febre, não vai ter tosse. Mas o vírus está lá. Só que o problema é que em outra pessoa ele pode causar a morte. Por que o cuidado tem que ser tão grande nesse momento? Porque as pessoas que já têm doenças pré-estabelecidas têm muito mais risco de morrer do que outras. É nessas pessoas que nós temos que pensar. Naquela avó que tem diabetes, naquele tio que tem hipertensão, naquele primo que faz tratamento para leucemia, quem já tem uma saúde comprometida. E que se pegar o vírus, pode encomendar a missa de sétimo dia. Temos que pensar no todo, não em nós. Cuidamos unilateralmente. Eu cuido de mim, você cuida de você. Mas em prol do todo. Porque eu, cuidando de mim, automaticamente cuido do próximo. Sentir solidão, sentir depressão pelo isolamento, normal. Como disse no começo, não estávamos preparados para isso. Você querer ficar sozinho é uma coisa. Você ser obrigado a ficar sozinho, isolado, é outra totalmente diferente. E é aí onde está o problema. Respeite aquele que tem que trabalhar todo dia, que não pode ficar em casa. Se você pode, fique em respeito a ele, porque ele não pode. Porque se pudesse, com certeza ficaria. Se preocupe mais com o próximo, para que ele também se preocupe com você. No final disso tudo, pode ter certeza, estaremos todos muito mais fortes. Estaremos mais unidos. Estaremos mais confiantes, preparados. Viva com responsabilidade, mas aproveite esse tempo. Brinque com seu filho, brinque com sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com seu cachorro. Se aproxime daqueles que até então estavam longe. Porque sem a doença, não estávamos tão preocupados com a distância como estamos agora. Se cuide. Permaneça em casa, se puder. E entenda uma coisa. Isso também passará. Não há bem que sempre dure, mas não há mal que nunca acabe. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até mais.